Cristina, eu vou falar com a enfermeira que faz parte da comissão de doação de órgãos e transplantes aqui do HU, a Annelise Wieczorek, que fala para nós, então, como que acontece essa doação de órgãos?
Então, aqui dentro do hospital, né, nós fizemos um acompanhamento de todos os pacientes que estão internados e aquele paciente que apresente um quadro clínico, que ele possa estar com diagnóstico de morte encefálica, vão ser aberto um protocolo para fazer realmente esse diagnóstico. Então, esse protocolo é um protocolo super rigoroso, super criterioso. Nós acompanhamos a família, conversamos com essa família, explicamos todo o processo e essa família, ela vai sendo informada durante todo o tempo. E esse protocolo, então, depois de fechado e que realmente fechou o diagnóstico de morte encefálica, então aí é que vai ser conversado com a família sobre a possibilidade de doação de órgãos.
O que nós estamos falando hoje é da doação de órgãos da pequena Gabriele Cristina, de 9 anos, que faleceu, e a doação foi feita pelo irmão de 16 anos. Uhum. Alguns órgãos acabaram não sendo doados, são 5 uhum. órgãos, né? E por que que esses órgãos não foram doados uhum. e quais foram, para onde foram?
Ok, então a Gabriele, né, ela teve um acidente automobilístico junto com a sua família, foi uma perda muito trágica, muito triste, e ela, né, os pais faleceram e ela ficou aqui na UTI e realmente evoluiu para esse diagnóstico. Os avós e o irmão, né, o irmão de 16 anos, realmente autorizaram, então, essa doação. A família aceitou doar todos os órgãos, né, então a família muito carinhosamente, nesse momento de dor, ainda assim, né, nos acolheu enquanto equipe do hospital muito bem e falou que gostariam de doar tudo que fosse possível, mas existe uma logística, né? Então os órgãos, eles são ofertados primeiro aqui para o estado, havendo doador compatível aqui no estado, os órgãos ficam aqui no estado. Não havendo receptor compatível aqui no estado, esses órgãos vão para uma oferta nacional. Então, tanto que a gente teve então os órgãos captados, que são o fígado e os rins, né, que foram captados. Então o fígado foi para o Rio de Janeiro e os rins foram para São Paulo e Porto Alegre. Então, e assim como as córneas, que também foram captadas, e essas córneas vão ficar aqui no banco de olhos, no hospital de olhos, e aí eles vão colocar, enfim, né, para que as pessoas que estejam na fila, aqueles que são compatíveis, vão estar fazendo a utilização dessas córneas. Então, isso é muito importante que a gente fale, porque, porque o coração não foi? Então, a gente tem uma logística de tempo, né? O coração é um órgão que é nobre e ele acaba não tendo uma disponibilidade de tempo muito grande para o transplante. Esse transplante tem que ocorrer num determinado tempo, que é 4 horas. A partir do momento que ele saiu da captação até o transplante são só 4 horas. Então a gente precisa dessa logística. Muitas vezes, né, a compatibilidade do receptor, digamos, seja lá do Nordeste, infelizmente às vezes não é possível. Então, por isso que, né, não foram captados demais órgãos. Mas a gente, assim, é importante que a gente lembre que várias vidas nesse momento foram salvas pela Gabriele, né? Embora, né, a gente sempre fale, o pulmão, o coração, uma coisa mais rara, mas qualquer pessoa que esteja numa fila de transplante, seja por qual motivo for, é muito precioso o órgão que seja doado. Então, realmente, até as próprias córneas, eu falo, né? Então, eu não tive morte encefálica de determinado paciente, mas esse paciente, ele teve, por exemplo, uma parada cardíaca, teve um outro problema de saúde que levou a óbito, ele pode doar as córneas, ele pode ser um doador de córneas. Então, por conta disso, a gente fala que toda a doação é importante. Para aquela pessoa que está esperando, é tudo na vida dela, né?
E quando a gente fala em doação, não é só o coração, córneas. Você estava falando agora há pouco sobre ossos e pele também, Annelise.
Sim, também, né? No Brasil, a gente também tem captação de ossos e pele. Válvulas do coração, as válvulas cardíacas também são doadas. Então, a gente pode ver quanta coisa é possível ser ofertada e possível ajudar pessoas que estão aí esperando nessa fila, que é imensa, né? Nós temos conhecemos muita gente. E a gente pode ser uma pessoa que vai ajudar, mas a gente também pode ser uma pessoa que um dia precise receber. Então é muito, muito importante que a gente crie essa consciência, né, de que, embora com a perda que a gente está tendo desse familiar, desse nosso ente querido, a gente também possa já estar se preparando para que, se um dia acontecer isso, a gente tenha essa sensibilidade e esse gesto, né, solidário, que ajude outras pessoas.
Obrigada, Annelise. Cristina, eu volto com você.